Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém, querido? De forma bem calma, você pode sentar nesse momento. A presença do Senhor, não só nós estamos aqui, mas o nosso Deus se faz presente, amém? E pelo fato dele se fazer presente, é que nós estamos aqui. Ele está aqui para ouvir e ver a sua expressão de louvor, de exaltação a ele, amém? Pois a santidade de Deus está neste lugar, em nome de Jesus. Oremos nesse momento, Pai, nós te louvamos, ó Pai. Nós reconhecemos a tua grandeza, a tua santidade, a tua majestade, a tua soberania, o teu querer em nossas vidas. E continua a fazer maravilhas no meio do teu povo, Senhor. Continua a operar o teu querer, o teu efetuar nessa noite. Nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Reconhecemos a tua grandeza, que o teu fogo, que o teu espírito, que a tua unção continue a operar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, querido, no texto da palavra. Salmo 24. Confesso que a mensagem trazida pelo teatro me deixou de calças curtas, né? É um tema palpitante, o avivamento. Mas dentro dessa circunstância, dentro dessa abordagem, não é? Existe algo que envolve a igreja, que é a adoração. Você crê nisso, querido? Não a adoração simplesmente instrumental, mas a tua vida enquanto adorador. Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Diga comigo, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. O salmista Davi reconhece que Deus é um Deus abençoador. E ele reconhece também que onde há bênção, há de se buscar a bênção. Você crê nisso? Se você descobrir que existe uma bênção em determinado lugar, você quer tê-la para você. Porque bênção é algo bom. Aliás, é um dos motivos pelo qual Deus existe, para abençoar pessoas. É interessante que o salmista, ele estava vivendo uma experiência. E essa experiência está lá em 2 Samuel, capítulo 6, daqui a pouco vamos estar lendo essa experiência. Naquele momento que ele visualiza a arca de Deus sendo trazida para Jerusalém, ele é inspirado por Deus e faz essa canção: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O salmista Davi, o rei Davi, ele começa a entender quem Deus era. E Deus é Criador, Deus é o Todo, Deus é soberano, Deus é Criador de todas as coisas. Ele fundou os mares, ele estabeleceu as coisas. E Davi começa a entender quem era Deus. E quando nós entendemos quem é Deus, na verdade, nós estamos adorando e reconhecendo a sua grandeza. Foi isso que Davi estava fazendo. Mas Davi faz uma pergunta interessante. Ele começa a perguntar: quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que há de permanecer no seu santo lugar? Davi sabia que naquela época havia poucos homens que podiam entrar no Santo dos Santos e ministrar a Deus um culto. Eram os sacerdotes. Havia algo que separava o Santo dos Santos das demais pessoas. Ao povo Restava ficar no santuário observando o que estava acontecendo lá dentro. Os irmãos lembram da história que Moisés, quando subiu no monte, ele subiu no monte, passou 40 dias, recebeu de Deus. As pessoas estavam lá na base da montanha e não entendiam o que estava acontecendo, mas o que eles sabiam é que saíam trovões, raios. Deus estava falando ali com Moisés. Mas quando Moisés desce, a sua face estava reluzente. O interessante dessa história é que a face de Moisés não ficou reluzente por muito tempo. O que é que ele faz? Ele coloca um véu sobre o seu rosto. Mas quem? A pergunta continuava. Quem subiria ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Talvez se essa pergunta, e essa pergunta foi feita para o povo judeu daquela época, a resposta seria: os sacerdotes. São eles que entram no santo e ministram a Deus. São eles que recebem de Deus algo. Talvez se fosse, essa pergunta fosse feita nos dias de hoje, você diria: eu vou subir no santo. Eu posso entrar na presença de Deus. Porque 1 Pedro diz que nós fomos chamados, somos agora reis e sacerdotes. Mas há uma situação aqui interessante. A história, o salmo, ele é construído lá em 2 Samuel capítulo 6. A história diz assim: a arca da aliança é levada para Jerusalém. Mas uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens, levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Isso, meu irmão, é um cenário típico de adoração. Vejam só: a arca da aliança que tem o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Isso é 2 Samuel capítulo 6, versículo 2. Que se assenta no seu trono entre os querubins. A arca era o grande símbolo de Israel. A própria arca simbolizava a presença de Deus. E sempre que a arca se movimentava e os sacerdotes conduziam aquela arca, significa dizer que eles estavam conduzindo a presença de Deus ao lugar aonde a arca estava. Só que Israel estava passando por um momento difícil, um momento de muito pecado, de muita desobediência, uma relação não muito boa com Deus. E eles tiveram uma ideia: bem, se a arca é a presença de Deus, todas as vezes que nós formos à guerra, nós vamos levar a arca conosco, porque a arca simboliza a presença de Deus. E se Deus estiver conosco, nós venceremos a batalha. Boa ideia essa, hein? Quem aqui nunca pegou uma Bíblia, por exemplo, e colocou na frente do carro achando que aquela Bíblia vai lhe proteger de acidentes? Hã? Aliás, os pagãos, eles colocam, por exemplo, tesouras abertas atrás das portas para evitar mal na sombra. É muito parecido essa história, né? Ou senão, um elefante a traseira para frente ou para trás da porta para se entrar riquezas. Israel caiu nessa cilada. Eles, na sua total desobediência, eles resolveram entrar numa batalha simplesmente porque eles achavam que aquela arca ia conduzi-los à vitória. A Bíblia diz que Israel, naquele dia, eles não só perderam a batalha, foram envergonhados diante do seu inimigo, como também eles perderam a arca. E aí eu aprendo, meu irmão, que Deus não habita em objetos feitos por mãos de homens. Deus quer habitar em nós. O templo aqui não é essas paredes. O templo é eu e eu, como diria, né? Sou eu e você. E na verdade o que Deus queria que Israel, eles não só conduzissem aquele objeto, mas que eles estivessem com as suas vidas no altar, para que Deus se manifestasse na vida deles. Amém, queridos? Passou-se o tempo, os inimigos, os filisteus, pegaram aquela arca, colocou no seu local, no seu arraial, e Deus começou a agir com aquela arca, e as pessoas começaram a ter problemas, não é? Até que eles resolveram devolver a arca. Não vou contar a história é longa. Até que um certo dia aquela arca chega de volta a Israel. O versículo 10 diz assim: assim Davi resolveu não levar a arca para a cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. O que que acontece com aquela família que recebe a arca? O texto diz, versículo 11: a arca da aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed e a sua família. Aqui eu entendo duas coisas. Primeiro, que é bom termos Deus na nossa casa. Segundo, que também é bom quando a casa que quer recepcionar Deus está arrumada, porque aí a coisa funciona. Quando a arca entra na casa de Obed-Edom, lá naquele local, lá na família, passou 3 meses e Deus começou a abençoar Obed e a sua família. Deus começou a agir. Mas, meus irmãos, eu aprendo que Deus começa a agir em nossas vidas quando também nós começamos a colocar a nossa vida e andar de forma correta. A pergunta de Davi lá no Salmo foi: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele mesmo responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Meus queridos, nós brasileiros estamos vivendo talvez uma das nossas maiores crises políticas, porque nós olhamos para todo lugar e só vemos corrupção. Nós perdemos a identidade de uma figura política que nos dê alegria, orgulho. Se for falar em Alagoas, aí que é uma tristeza total. Você olha para um lado, olha para o outro, oposição, situação, partido A, partido B. E isso vai se alastrando não só pela vida política da nação, mas vai se alastrando pelas todos os setores da sociedade, chegando até nas famílias. Estamos vivendo os dias difíceis. Mas quem sabe a nação brasileira comece a perguntar: eu preciso ser limpo de mãos e puro de coração. É essa a nossa oração. Isso também faz parte de avivamento. Mas o versículo 12 diz assim: o rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo o que ele tinha. A bênção não só estava sobre as pessoas da família, mas sobre o que eles pertenciam. Eu me lembro que um dia o pastor Átila Brandão, um pastor lá de Salvador, ele estava explicando para o filho o seguinte: meu filho, aprenda algo importante na sua vida. Aonde pisa a planta de um servo de Deus, tem que haver bênção. A sua empresa tem que prosperar porque você está nela. Amém? E ele estava com o filho andando, e ele estava na Bahia, Salvador, e tinha lá uma senhora vendendo acarajé. Aliás, nós tivemos um momento muito gostoso no sábado passado com acarajé, não foi, Montanha? E aí, olhou: meu filho, está vendo aquela jovem, aquela senhora ali, ninguém está comprando nela. Ela está ali há um bom tempo e não está vendendo nada. Nós vamos lá, nós vamos comprar, vamos abençoar e você vai ver o que que acontece. Ele foi lá, comprou acarajé na baiana, falou com a mulher de Deus, abençoou e saiu. Aí o filho foi embora: não, meu filho, você vai esperar o que vai acontecer. E eles ficaram lá observando. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele: isso, aprenda, meu filho. Quando o servo de Deus anda na presença de Deus, ele não só vai ser abençoado, como ele vai poder também abençoar a outras pessoas. Foi isso que aconteceu na vida dessa família aqui, Obed-Edom. A Bíblia diz que Davi percebeu que não só as pessoas da casa foram abençoadas, mas tudo que eles tinham. Então Davi pensou, parte B do versículo 12: então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com a grande festa levou a Jerusalém. Davi pensou: ora, se Deus abençoa uma família, Deus pode abençoar uma família e uma nação. Vamos fazer uma festa, vamos preparar e trazer a arca de Deus para Jerusalém. E foi o que ele fez. Versículo 13: depois que os homens que carregavam a arca deram seus passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Aqui eu aprendo uma outra coisa: Davi nunca entrou na presença de Deus de mãos vazias. Às vezes nós queremos entrar num culto, queremos estar na presença de Deus e entramos de mãos vazias, não queremos dar nada para Deus. Nenhum sentido, nenhuma ação de gratidão a Deus. E Davi, ele não pegou um animalzinho, um cordeiro, uma pomba, ele pegou um touro. Que oferta a Deus. Meu irmão, nós precisamos entender. Apesar de nós cantarmos que Deus ama de forma o quê? Hã? Incondicional, mas Deus quer de você resposta ao amor dele. E a resposta do que você pode dar para Deus, o seu amor, chama-se adoração. Deus espera que você o adore. É certo que Davi diz que Deus é grande. É certo que Deus diz que ao Senhor pertence tudo e todas as coisas. Mas Deus espera do seu filho, um filho que tenha um coração doador para ele. Davi sabia que aquele momento era um momento de adoração. Mas depois que ele disse, eu não posso entrar na presença de Deus de mãos vazias, sacrificou um touro e um bezerro gordo. Essa semana eu fiz 10 anos de casado, né? E eu, minha esposa, meus pais e os esposos deles estávamos no restaurante comemorando. Aí de repente foi pedido ali uma picanha. Meu irmão, quando viu aquela picanha com aquela gordura, eu quase falava mistério. Que coisa linda. Aí eu automaticamente lembrei, a Bíblia me ensinou que a carne era do sacerdote, a gordura é de Deus. Sabia disso? O sacerdote, quando pegava um animal, dizia, não, pastor Guilherme, aquela gordura. E o sacerdote dizia que dava gordura, queimava a gordura como incenso suave ao Senhor, porque a gordura era o melhor da carne. Aí eu aprendi, o melhor dou para Deus. Falei, Deus, te agradeço. Peguei aquela fatia, deixei para lá e comi só a parte limpinha da carne. Ó. Você aprende com a Bíblia, meu irmão. O melhor se dá para Deus, tá certo? Amém. Vamos voltar para cá. Então, Davi não só ele sacrificou aquele animal, aquele touro, aquele bezerro gordo, leitoso, imagina a picanha desse bezerro aí. O texto 14 diz, Davi vestiu um manto sacerdotal de linho, dançou com entusiasmo em louvor a Deus. Davi agora resolve ser espontâneo ao máximo. Ele faz algo que ninguém faria na sua época. Nenhum rei fez. Ele se despiu das suas vestimentas reais e resolve se humilhar diante de todos. Aliás, não diante de todos. Ele resolve se humilhar diante de Deus. E aí eu aprendo uma outra coisa. Quando eu entro na presença de Deus, eu tenho que me despir de mim mesmo. O texto fala que ele pegou um manto, se vestiu, e naquele momento ele começa a adorar a Deus, a exaltar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, e a presença de Deus começou a se manifestar naquele lugar. E assim ele e todos os israelitas levaram a Arca da Aliança para Jerusalém, com gritos de alegria, com sons de trombeta, e o rei lá na frente, não como um rei, não com a sua coroa, não com seu manto sacerdotal, mas com um manto de humildade. Ele começa a dançar diante de todos, mas ele começa a dançar não para todos, ele começa a dançar para Deus. Olha o que acontece. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Tem pessoas que querem entrar na presença de Deus exatamente como são, ou como acha que são. Ali era Mical, filha do rei Saul, que estava casada com Davi. Ela não entende o gesto de Davi. Acha que Davi deveria estar ali como um rei, com toda a sua pompa de rei. E olha o que ela diz. Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Que decepção para a rainha ver o seu rei despido da sua majestade. Mas é exatamente isso que Deus quer de nós. Às vezes achamos que somos bons demais, que temos demais. Um dia eu ministrando para um grupo de louvor, ministério de louvor, perguntei a eles: o que é que vocês têm para Deus? Não, eu sou um bom guitarrista, eu sou um bom baterista, eu sou um bom cantor. Falei, nada disso serve. Nada disso serve se você primeiro não se colocar na cruz, sacrificar todo o seu eu. Sacrificar todo o seu eu e dizer: Deus, eu não sou nada. Agora, eu quero dar o meu pouco para ti, para que tu faças grandes coisas através de mim. Eu já vi muitas pessoas talentosas na casa de Deus, mas aquele talento todo não significava uma expressão genuína de louvor a Deus. Por quê? Porque estava com as vestes reais, não com as vestes sacerdotais. Estavam com a veste do orgulho, não com as vestes da humildade. Estava com as vestes do seu eu, mas não com as vestes de quem acha, entende. Eu não sou nada e Deus é tudo. Olha a resposta do rei. Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o teu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. O rei está dizendo que o povo não era dele. O rei estava dizendo que o povo era de Deus. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor. Mas como é que ele vai continuar louvando a Deus? Com as vestes da humildade. Não com as vestes do rei, mas com as vestes da humildade. E aí eu quero retornar para o texto do Salmo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Davi descobre uma outra coisa que é importante. Que se ele e qualquer pessoa quiser dançar, louvar, adorar ao Senhor, você nunca será o bom bastante. Você nunca será perfeito. Você nunca receberá o 10 de Deus. Davi entendeu uma outra coisa que as pessoas do Velho e do Novo Testamento falam. Davi entende que existe graça da parte de Deus. Quando ele concede a um pecador a oportunidade de entrar na sua presença, quando esse pecador reconhece o seu pecado, se humilha diante de Deus e diz: Deus, me ajuda, eu quero estar na tua presença, eu necessito da tua graça. E ele diz: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aqui Davi tem uma revelação tremenda. Ele escolhe um dos homens mais enrolados da Bíblia. O Deus de Jacó. Ele está dizendo o Deus, não de uma pessoa perfeita, mas o Deus de Jacó. Sabe, meus queridos, quem é você? Quem sou eu? A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E você e eu estamos na presença de Deus, não porque temos vestes reais, mas porque um dia resolvemos vestir vestes sacerdotais da humildade, reconhecendo quem nós somos, entendendo: Deus, tem misericórdia, usa da tua graça, eu quero estar na tua presença, eu quero esta bênção, eu quero fazer parte dessa geração que te busca, que busca a tua face. A face não de um Deus qualquer, mas a face do Deus de Jacó. E eu entendo, eu aprendo, queridos, que uma geração que busca a Deus recebe dele a sua bênção. Diga comigo: uma geração que busca a Deus recebe dele a sua bênção. A palavra geração aqui não é uma pessoa, meus queridos, é um grupo. Se a nossa geração, se essa geração que aqui se encontra buscar Deus, Deus vai responder com bênçãos. Deus está fazendo aqui uma ação em cadeia, uma geração. grupo de jovens, mulheres, de pessoas que resolveram seguir a Deus, que resolveram vestir as vestes sacerdotais. Sacerdote, meu irmão, era aquela pessoa completamente envolvida com as coisas de Deus. Uma geração que resolve se despir do seu eu para buscar a Deus. E aí ele aprende com Jacó. Jacó era uma pessoa que resolveu buscar a bênção de Deus. Jacó era uma pessoa que não tinha paciência com Deus. Mas Jacó aprendeu que não se deve buscar a bênção de Deus a qualquer custo, com esquemas. Os irmãos conhecem a história de Jacó? Jacó era o segundo filho que nasceu, ele era gêmeo. A Bíblia diz que nasceu primeiro Esaú. E a Bíblia diz também que Jacó já estava puxando o calcanhar de Esaú para sair na frente. Ou seja, desde o ventre de Jacó já havia uma semente do engano sobre a vida dele. Davi não está fazendo aqui, meu irmão, apologia ao desonesto. Davi não está defendendo o mau comportamento de Jacó. Davi está apresentando um Deus que perdoa Jacó. Davi está dizendo que a graça de Deus pode alcançar pessoas como Jacó. E aí eu digo, se Deus pode alcançar através da sua graça a pessoa de Jacó, Deus pode alcançar a minha vida e a sua. Por isso que uma geração pode ser abençoada. Porque Deus é capaz de alcançar o pior dos pecadores, se é que podemos dizer isso. E através da sua graça operar na vida dele, através dessa geração, algo poderoso. E em Deus nós podemos dizer, faremos proezas. Amém? Em Deus faremos proezas. Quem Deus ouve, com quem ele quer ter comunhão, essa é a pessoa que vai obter do Senhor a bênção. Pergunta para o seu irmão, meu irmão, você quer ser abençoado? Qual foi a resposta? Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não quer ser abençoado, levante a mão. Só o Mitchell aqui, que levantou a mão aqui. Mas Mitchell, ainda dá tempo para a bênção, tá certo? Ainda dá tempo. O Salmo começa dizendo, ó, do Senhor é o reino. É por isso que Davi tirou as vestes sacerdotais, porque o reino não era dele. O reino era de Deus. Eu não vou competir com Deus. Eu não vou querer estar no lugar de Deus. Deus me colocou aqui como rei por bondade, mas o rei aqui é ele. Os irmãos lembram como caiu o homem? A oferta do diabo para o homem era, ó, você vai ser igual a Deus. E aquilo foi bom aos olhos do homem. Davi começa dizendo, olha, do Senhor é o reino, e não só o reino de Israel, mas a ele pertence toda a terra e tudo que nele contém. Começou bem este rei. Se eu e você começarmos a nossa vida cristã entendendo que de Deus, para Deus, pertence todas as coisas, iremos muito longe, meus irmãos. O que podemos dizer desse salmo? Que está falando de um Deus que opera, mas que opera através de pessoas justas, de pessoas que não amam a falsidade. Talvez eu diria que esse salmo não seja para mim. Mas existe um detalhe. Diga, ele é o salmo do Deus de Jacó. Se Jacó está no barco, eu também estou. Isso chama-se misericórdia de Deus, graça de Deus. Favor imerecido, eu não merecia estar no reino, mas Deus me colocou no reino. Eu me lembro agora de uma cena de Davi. Davi, ele foi um rei colocado por Deus e ele estava à mesa. Eu fico imaginando como é a mesa de um rei. Deve ter assim uns 20 metros de comprimento, muita comida, o rei na ponta, muitas pessoas ao lado dele, muita comida, hein, pastor? Fartura. Davi para e diz assim, existe algum descendente da família de Saul a quem eu possa abençoar? Os auxiliares do rei, os assessores do rei, pensou de um lado, pensou do outro, olhou, pensou. Não, rei, existe um jovem chamado Mefibosete. Mefibosete era um jovenzinho que quando nasceu, ele caiu, ficou tetraplégico. Terrível a vida daquele jovem. Ele estava numa cidade chamada Lodebar. Lodebar era a pior, a mais pobre cidade de Israel, muito deserta, passando por uma crise terrível. Aí Davi diz, nós não comeremos até que peguem esse jovem, Mefibosete, e tragam à mesa do rei. Aí os soldados, os servos, os assessores de Davi vão lá na cidade de Lodebar, pegam o menino e dizem assim, o rei Davi quer ter um encontro com ele. O que foi que Mefibosete pensou? Vou morrer. Porque eu sou neto de Saul. Saul era o rei que queria matar Davi, jogava lanças em Davi para matá-lo. Meu avô perseguiu Davi, olha, de qualquer forma eu sou príncipe, todo príncipe pode ser, suceder ao trono. Davi quer me matar. Não é lógico isso? Mas o Mefibosete vai a Davi, e Davi restitui àquele jovem tudo que pertencia ao seu avô. Diz, a partir de hoje, Mefibosete, você vai ficar aqui sentado à mesa do rei. Sabe o que é isso, meu irmão? Graça de Deus. Nós vivíamos realmente como Mefibosete, alguém que vivia num deserto. Lodebar significa, se não estiver enganado, cidade sem pão. Significa, veja o caos que vivia Mefibosete. Agora Deus tira ele da cidade sem pão e coloca na cidade com pão. Dá a Mefibosete a esperança, a vida, a oportunidade que ele nunca teria. Mas por quê? Porque ele recebeu de Davi graça. Deus também nos dá a mesma oportunidade. Por quê? Porque Deus usa conosco de graça. Quem é o rei? Davi dizia, não sou eu. O rei é o Todo-Poderoso. Já sua esposa Mical achava que o rei era ele. Davi, você é o rei. Você deve se comportar como o rei. Aqui quem manda deveria ser você. Esse ritual, essa festa devia ser para você, Davi. Davi diz, não, isso não é para mim, é para o rei dos reis. É para o Todo-Poderoso. É para aquele que merece toda a honra e toda a glória. A ele eu vou me humilhar. A ele eu vou me desfazer de tudo e vou adorá-lo. Meu irmão, Deus se agrada de uma pessoa como essa. Jacó começa com a característica. Qual é a característica de Jacó? Jacó era um enganador. Deus tem oportunidades para o enganador. É por isso que eu ainda creio na resignação do Brasil. É por isso que eu ainda continuo alimentando que Deus pode mudar a história do nosso país. Porque talvez Deus esteja levantando uma geração, diga comigo, geração que busca Deus, que busca a face de Deus, que busca o Deus de Jacó. Nós precisamos mudar a história da nação, queridos. Nós precisamos mudar essa história. Como? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Deus não se decepciona com você, sabia disso? Eu sempre defino decepção como uma falsa expectativa das coisas. Deus não tem uma expectativa enganosa a seu respeito. Deus sabe quem você é. Nós que nos iludimos, né? Nós que achamos que somos alguma coisa. Nós que achamos que somos bons o suficiente. Mas para nós só resta uma única coisa. Algo chamado graça de Deus. Só nos resta algo. Graça de Deus. Nós poderíamos continuar nessa mensagem, mas eu preciso terminar aqui. O texto diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Aleluia. Agora imagine a cena. Mical desgostosa com o rei, porque o rei resolve tirar sua roupa de rei. E o rei entrando na cidade de Jerusalém, ele adorando ao Senhor, dançando, e ele diz para cada judeu, para cada pessoa de Jerusalém: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Davi foi o rei que mais teve batalhas em Israel. Mas ele naquele momento está dizendo: olha, as batalhas, as vitórias, as conquistas não foram minhas, foi de Deus. Ele está dizendo para cada cidade, para cada família de Israel: abra suas portas, abra os seus corações e deixe entrar o rei da glória. E essa expressão eu digo para cada um de nós aqui, meu amigo, meu querido irmão: abra sua porta, abra o seu coração, para que o rei da glória entre. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, Ele quer entrar na tua casa e vencer as tuas batalhas. Esse era o clamor de Davi: abram suas portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternos, para quem entre o rei da glória. E ele faz uma pergunta: quem é este rei da glória? Se fosse perguntado a Miquel, Miquel diria: é Davi. Se talvez perguntasse a muitos de nós, diríamos: sou eu. Mas Davi disse: o rei da glória é o Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. E para concluir, queridos, veja o que diz o João lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e farei morada. Deixa entrar o rei da glória, querido. Deixa entrar o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor que vai vencer as tuas batalhas. Eu sempre digo e creio: Deus não nos deixa sozinhos. Se uma coisa que você pode testemunhar é dizer: Deus está sempre na minha frente. Deus vai à frente abrindo caminhos. Não é verdade? Eu queria convidar o Ministério do Louvor para estar cantando a canção, a final. Mas eu queria saber se nesse lugar existe alguém que quer que o Rei da Glória entre na sua casa, na sua vida, no seu coração. Você está com batalhas, querido? Você está com lutas? Deixa o Rei da Glória entrar. A coisa está difícil? Deixa o Rei da Glória entrar. A definição dele é que ele é poderoso nas batalhas. Não adianta querer pegar uma arca e colocar nas costas. Você deve ser esta arca. Você deve conduzir essa arca na sua vida. Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é esse Deus. Alguém nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Que entende como Davi que precisa entregar a sua vida a Jesus, que quer que o rei entre na sua vida? Na verdade, isso foi a introdução da mensagem. Não temos mais tempo para concluir a mensagem. Mas o rei da glória está nesse lugar, e ele é que faz. Amém? Ele não precisa de um pregador para fazer nada. Ele só, com a sua infinita misericórdia, nos deixa pegar um microfone e falar algo. Mas ele é que faz. Amém, queridos? Baixe sua cabeça aí, adore esse rei da glória. Ministre sobre esse rei da glória. Deixe o teu coração, as portas do teu coração abrir para o Senhor.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82 3032 3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.